Atrás! Atrás! 3 weeks from now, I will be harvesting my crops. Imagine where you will be, and it will be so. Hold the line! Stay with me! If you find yourself alone, riding in green fields with the sun on your face, do not be troubled, for you are in Elysium, and you're already dead! Brothers, what we do in life echoes in eternity.
Salve Headbangers e Metalheads, estamos começando mais uma edição do Distorção. E eu tenho aqui ao meu lado meu amigo Julian Costa. Tudo bem, Julian?
Tudo certo, como é que vai, galera da Distorção? Tamo aí de volta com mais um especial de uma banda brutal. Tamo aí de volta na densidade.
Eita! Galera, a gente tá trazendo esse Distorção pra falar de uma banda que nos deixou o ano passado. Uma banda que findou aí as atividades em 2016 e que foi fundamental para a solidificação do death metal. A gente está trazendo Bolt Thrower. Muito bem, a banda que poderia dizer-se que definiu esse estilo war metal, né?
É, não só war metal, como eu acho que Bolt Thrower tem uma importância para dentro do death metal, né? Eu me arrisco até a dizer assim que foi dessas bandas underground que dos anos, final dos anos 80 e início dos 90, é uma das bandas underground mais importantes, mais não, uma das 10 mais importantes do estilo death metal. Verdade. Que eu acho que influenciou muita gente. E inclusive, arrisco a dizer que o Bolt Thrower foi um dos que introduziram a guitarra com afinação bem mais baixa do que as outras bandas de death metal começaram a usar, né?
É verdade. É verdade. O fato deles trazerem não só a afinação baixa, mas os próprios riffs, as composições muito pesadas, fizeram uma diferença no ouvido da galera que estava se acostumando com uma coisa mais brutal ali no início dos anos 90, né?
Isso, e eles faziam esse contraponto, assim, de tocar pesadão com uma afinação mais baixa e partes mais cadenciadas e meio retas, assim, meio tosco, né? Que eu acho que isso aí é uma coisa importante se considerar, assim, dentro do estilo death metal. É, com certeza eles têm uma página na história, assim, para definir o estilo.
O bacana é que eles sempre trouxeram, né, independente do que estava sendo feito na sua época, eles sempre trouxeram justamente esse contraponto que tu colocou, né? Eles foram contra a maré, ao passo que o death metal foi ficando cada vez mais rápido, cada vez mais técnico, cada vez mais elaborado, vamos dizer assim. Eles sempre preferiram um lance mais rústico, né?
Sim, bem mais, como você falou, rústico mesmo, né?
Pesado, grave, denso, mas nada de muita firula, nada de virtuosismo, algo simplesmente forte, tenso, né?
Intenso. Até a parte, uma banda que tem, apesar de ter dois guitarristas, né, eles tinham poucos solos, era uma coisa mais marcada mesmo na guitarra ritmo ali, né? Poucas incursões de dedilhados e solos, até solos tem poucos, né, dentro do Bolt Thrower, assim, né?
É, o Bolt Thrower, apesar de não ter essa parte virtuose na guitarra, de solos elaborados e riffs muito, com frases muito difíceis, inclusive de tu assimilar, eles sempre partiram por essa coisa da facilidade de entendimento. Era um riff marcante, que fica na tua cabeça, mas que não necessariamente seja uma coisa extremamente difícil de ser executada, de ser, né, tocada ao vivo. Era uma coisa simples e eficiente, seria o Ramones do death metal, né?
É, não dá pra dizer que eu discordo, assim, mas claro que tem que transpor isso, assim, né? Os caras estão dentro de um estilo que já era limitado, assim, né? Eles conseguiram ainda deixar uma coisa mais simplificada ainda, né?
Verdade.
Mas bem, bem interessante, assim, essa veia que eles levaram, né? Até o último disco deles também já tava assim, né? Bem, bem nessa pilha.
O bacana é que depois de um tempo a gente foi observar, e final dos anos 90, início dos anos 2000, surgiu uma enxurrada de bandas, inclusive aqui no Brasil, que se baseavam na temática de guerra, né? Se tornou uma constante, inclusive no black metal, né?
Mas é interessante, assim, o Bolt Thrower, eles, o próprio nome da banda, né, falou que ele é...
Ele é baseado numa arma de guerra, seria uma versão amplificada de uma besta, né? É algo pra ser disparado uma lança, uma coisa descomunal, enorme.
Sim, era carregado em carroças, né? Por cavalos e vários homens. Mas eles tiram o nome da banda de um jogo de RPG, né?
Olha que doido, cara.
Não, isso é bizarro, né? Porque a gente pensa assim, eles estudando guerras mundiais e o nome veio de um bando de nerd, né? Numa sala jogando.
Que viagem. Mas a gente vai observar, não só isso que é legal, porque a banda, ela realmente sempre se fez valer do tema de guerra, não somente no nome dos discos, no nome das músicas, na arte dos álbuns, né? O primeiro disco deles já é uma coisa, né? In Battle There's No Law. Não há leis na batalha. E por aí vai, Realm of Chaos, War Master, The Fourth Crusade, Fourth Victory. É uma sequência de álbuns que sempre remete ao tema de guerra. E eu ouso dizer que eles são a banda que fizeram isso com maestria, né? Apesar de ser sempre uma temática única, né? Uma temática só, sempre se reinventaram, né? Falando às vezes de batalhas medievais, às vezes de batalhas mais contemporâneas, mas sempre no objetivo de falar sobre guerra.
Uhum. Tu destacaria assim, algum disco pra galera que quer conhecer Bolt Thrower começar a escutar?
Isso é interessante, porque cada um deles tem uma característica. Apesar de que, na minha opinião modesta, os últimos álbuns, os últimos três álbuns ali se parecem muito um com o outro, né? O Mercenary de 98, o Honor, Valor and Pride de 2001, o Those Once Loyal de 2005, que foi o último, eles têm uma semelhança muito grande entre eles. Não sei se aí faltou um fôlego da banda em se reinventar, em fazer coisas mais diferentes do que eles já haviam feito no passado, mas eles são muito semelhantes. Eu destacaria dois discos, de 92 e de 94, que é o The Fourth Crusade, que é um disco bem pesado, porém eu acho que é um dos mais lentos deles, e o Fourth Victory, que já é um disco que traz uma produção bem melhor, né, bem mais audível, com timbres muito pesados, tu ouve tudo perfeito, mas tem uma variedade entre as músicas muito grande, mas também sempre com riffs bem marcantes, né, característica principal da banda, na minha opinião.
Eu acho que se eu tivesse que escolher algum disco, eu ficaria também com o Fourth Victory, que é um disco bom pra caralho. Tem músicas boas nos discos anteriores também, mas eu acho que o Fourth Victory é um disco mais completo, assim, daqueles que tu não fica pulando faixa, né, tu escuta ele de cabo a rabo e põe no repeat aí, nesse bobear, né.
É muito bacana, cara. Eu acho que os riffs do Bolt Thrower são a joia da banda, assim, o que realmente marca. E os vocais, né? Os vocais são sempre muito bons, muito expressivos, apesar de serem graves, fechados. Os caras sempre deram uma interpretação bacana para as letras que estavam cantando. Mas o riff e a parte rítmica da guitarra é o ápice da banda, na minha opinião.
Tem uma curiosidade do Bolt Thrower, assim, que foi uma das primeiras bandas que a gente começou a escutar que tinha uma mulher, né, no baixo, né?
Verdade.
Uma coisa marcante, assim, porque é uma banda que tinha uma sonoridade muito tosca, muito brutal, e uma mulher
no baixo, né, cara? Isso é bacana. Joe Bench, que uma das fundadoras da banda, e
ela não
acabou,
parece, né? Um dos guitarristas começou tocando baixo, né? Mas ela tá desde o primeiro disco da banda oficial, né? Então daria pra dizer que ela, assim, é uma das transformadoras, assim, né? Da trupe.
Cara, a banda, ela iniciou as atividades lá em 86 e acabou o ano passado, né? Banda que acabou sem ter vindo ao Brasil. O que, né, a gente lamenta bastante não ter tido a oportunidade de ver os caras ao vivo. Mas o que pegou, afinal de contas, com o Bolt Thrower, cara? Teve uma perda grande na banda aí, né?
O lance é que o Bolt Thrower perdeu o baterista, né? Em 2008, eles gravaram um disco e parece que não gostaram do disco, que não foi assim, não ficou contento deles, e resolveram engavetar esse disco e compor material novo. E aí que se passaram muitos anos, mais de uma década, e eles continuavam não gravando nada e ficaram numa espécie de um hiato criativo, assim. E em 2015, se não me engano, morreu o batera, né? E aí os caras resolveram esse ano encerrar as atividades.
É lamentável, realmente, quando a banda encerra as atividades devido a uma perda como essa, né, cara? Perder um membro nunca é uma coisa fácil de superar. a grande maioria acaba sempre dando um jeito, né? Arranja um outro membro, enfim. Eles acabam continuando os trabalhos, mas eles de fato resolveram, não vingou aquele material que foi feito em 2008. Eles acharam que não valia a pena colocar na roda pra galera e resolveram acabar com honra.
O que é com honra. Mas o que é estranho é que o Bon Clore já tinha trocado de baterista, né? Esse batera que morreu, na verdade, ele não é o baterista original da banda, né?
Sim.
Então, assim, fica estranho, porque já trocaram, substituíram, né? Poderiam ter feito uma outra substituição, talvez isso fosse trazer um fôlego novo pra banda, quem sabe, né?
É, a gente aqui não sabe também qual era a relação que eles haviam entre membros da banda, porque apesar de não ser um cara fundador, de repente fecharam a química bacana há anos e acharam que sem o cara não valia a pena continuar, né? Mas enfim, né? Como todos os que a gente já pagou tributo aqui, todos os músicos, artistas, por mais que a gente sinta falta, o legado fica e é isso que a galera, pra eternidade, vai poder contar com as obras da banda, que são de extrema relevância pro death metal e pra música extrema ao redor do mundo.
Vamos... A gente montou um set para contar um pouco da história assim, do Bon Clore. Vamos começar escutando aí.
Vamos começar os trabalhos musicais e a gente volta na sequência. É isso aí.
Oh. draws me along. Our station is just a desert. The thoughtless intentions, the soil caused in cold. The closing chapter finished. A face that torments and pain. The death, it becomes clearer. Mankind and all is to blame.
Thank you. Antigamente as cadeiras eram tudo de madeira, né? Aquelas cadeiras bonitas que não quebrava, não dava cupim. Hoje em dia cadeira normal. O demônio antigamente ficava andando na rua, de bicicleta, de skate, no parque. Hoje em dia o demônio não tem mais pra onde ir, graças a gente. E aí ele se coloca nessas cadeiras, nessas coisas assim. Mas vamos ver se o demônio está... O importante é não tocar, é. Isso aí é o demônio mesmo. Mas você percebe que... Vamos ver se tem uma faca ou alguma boneca de algum apresentador infantil. Escalpela! Escalpela, Satanás! Demônios do escritório, é? Pra tirar demônio que não sai, tem que falar em aramaico. Cassinawayada! Cascabedia canyuyada! Liolada! 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 Liolada!
Foi! Agora foi! Olha aí, ó. Qual que era o problema?
O problema era que a cadeira estava com encosto.
De volta, estamos então do nosso primeiro bloco de sons do nosso especial do Bolt Thrower. A gente trouxe essa playlist então para trazer um pouco da história cronológica da banda, então a gente começou não com o som do primeiro disco, mas um dos primeiros discos, né?
É, a Nine Inch pulou esse, o primeiro álbum, que é um álbum muito tosco, né? Era Boltrower, mas a gente não resolveu tirar um pouquinho da lista isso aqui, assim, pra... Também, senão a gente fica pensando, a gente tem que tocar até as demos, porque as demos
pois
são
é, né? Faz parte, então, da trajetória da banda, né? Então, tá certo que a banda, como eu falei, a banda era rústica, mas não precisa ser rústico demais, né, cara? Não vamos levar o pé da letra demais. A gente começou, então, o primeiro som, Prophet of Hatred, do Realm of Chaos, que a gente tá acostumado a chamar de Realm of Chaos, mas na verdade ele é um nome composto, ele é Realm of Chaos Slaves to Darkness, disco de 89, velho.
O que tava rolando em 89?
89 tava sendo lançado o Altars of Madness,
né?
Do Morbid Angel, né?
E então, os caras já tava com uma afinação baixíssima ali, né? Pesadíssima e tal.
Já como tu havia comentado, né? Nadando contra a maré, trazendo um peso, trazendo algo mais rústico, novamente, e pesado, né? Ao passo que as bandas estão ficando com mais agudas, mais estridentes, mais extremas, né? A gente ouviu esse som aí. Na sequência, a gente ouviu, então... A intro seguida da Unleashed, que é uma música do War Master. Isso é uma coisa bacana do Boltrower, né? As introduções que são músicas também, né? E que às vezes que encaixam perfeito com a música que
sim,
vem depois.
Tu passou ali a faixa do disco e tu nem te deu conta que já emendou o som. Isso é realmente foda.
É, muito bacana. E a gente ouviu na sequência um outro som do War Master, que é What Dwells Within.
Baita clássico da banda.
Muito foda, cara. Muito foda. Mas o clássico, não o clássico mor, né? Mas uma música de um dos discos clássicos é a que a gente encerrou o bloco, que é a Dying Creed, do famoso The Fourth Crusade, né? Confesso, o primeiro disco que eu ouvi do Boltrower foi o The Fourth Crusade. Marcou, realmente, pelo peso. Uma coisa bacana, vai concordar comigo, Juliano, é que os caras também eles criam essa atmosfera de guerra. Não só pelos riffs, mas por a levada mais lenta, o vocal arrastado, sem ser doom metal, mas ainda assim muito pesado, né?
É, soturno, né?
Soturno, exatamente.
E é engraçado, assim, a sonoridade do Boltrower, eles caminham por esse lance soturno e ao mesmo tempo tem essa tosquice do grindcore, né?
Exatamente.
Da guitarra pesadona ali.
E dos timbres crus, sem muito, né? sem muito filtro, sem muita... É aquilo ali mesmo, pesadão na cara, escroto, e era isso. Muito bem.
Bom, agora a gente vai pro nosso ouro do setlist.
É verdade.
Vamos voltar com outro bloco aí.
E nós voltamos depois. The Fourth Crusade. I'm having a good time out there tonight. We'll be right back.
metal, é metal. Metal, metal em todas as suas variações. Invasores, entendeu? Invasores, metal. Invasor mal. Metal. Até a morte.
Estamos de volta, então, de mais um bloco de músicas desse especial do Bolt Thrower. E a gente começou o bloco, Julia, com um clássico da banda, porém não de um dos discos clássicos, né? De um álbum ao vivo.
Esse álbum ao vivo não é muito popular, né?
É verdade.
Não sei por que, se é questão mercadológica ou porque agradou muito os fãs, assim, mas essa versão tá legal.
Muito foda. The Fourth Crusade. Uma das músicas mais conhecidas da banda, porém uma versão ao vivo aí. A gente trouxe esse quietude pra vocês. Na sequência a gente então fala daquilo que a gente havia comentado no bloco anterior, que é a facilidade com que eles têm de emendar as introduções com as músicas que vêm na sequência. Tanto que tu acha às vezes que é uma música só, né?
A gente escutou War e emendada Remembrance, né?
Exatamente.
Não sei se tu vai concordar comigo, tu que é vocalista, sim, mas eu acho Remembrance um clássico da banda, e mais do que isso, acho que é uma puta de uma performance vocal, assim, do cara.
Muito foda.
Que eu acho que é talvez o mais inspirado de toda a carreira do Bolt Thrower, acho que tá aí nessa faixa, assim, o cara manda muito bem nessa faixa.
Verdade. Não só o trabalho vocal, mas a música já começa com um riff que te induz a entender que ela vai começar numa levada e ela entra numa levada totalmente ao contrário, só pra quebrar no meio o teu cérebro. E realmente é um achado, cara. Essa música é um dos sons mais foda do Bolt Thrower, junto com a The Fourth Crusade. E pra fechar, mais um som do For Victory, a gente tocou Armageddon Bound, que fecha aí com uma salva de canhões no final, muito bacana, né, cara? Muito foda. Vamos seguir então pro final, nosso último bloco de músicas, aí tocando os últimos três álbuns da banda de estúdio, pra gente fechar esse especial do Bolt Thrower, né?
Taca de ficha. Mete bala.
Mete bala. Fails the sky. We once believed in life. Now, time to die. For victory. We'll be right back.
Então, voltando do nosso último bloco de Boltrower, escutamos aí um disco Mercenary, No Goods, No Glory. Esse disco é legal, cara, apesar de que os caras, eu acho que eles pecaram um pouquinhozinho na produção, comparado com For Victory, assim, que é um disco super bem gravado. Sinto, assim, que ficou, parece que um pouquinho de esmero, assim, né, na produção desse disco, mas é um disco que tem vários sons massa ali.
É, bacana, assim. Ele realmente, ele parece um pouco apagado, assim, em comparação ao anterior, que foi um petardo, né, cara? Um soco na cara. Depois a gente ouviu Inside the Wire, do Honor, Valor and Pride.
Que é a troca de vocalistas do Boltrower, né?
Isso é interessante, é um vocalista que foi o vocalista do Benediction, né?
Como é que é o nome do cara? Dave Ingram.
Dave Ingram, exatamente.
Ele gravou vários discos com o Benediction, né?
Muito foda.
Eu diria que não é um ponto alto do Boltrower, essa troca assim, de vocalista. Acho que impactou um pouco na produção dos caras. Não tem assim muitos pontos legais e tal, mas é um disco interessante.
Tudo bem, o Carl continua sendo o vocalista clássico do Boltrower, ele é eterno, né?
Apesar
do Dave Ingram.
E acabou voltando no próximo, né?
Exato.
Gravaram só esse álbum com esse cara, né?
E aí a gente fechou o Distorção homenageando o Boltrower com Anti-Tank, Dead Armor, do Those Ones Loyal, que foi o disco de encerramento, né? O disco de estúdio de 2005.
Baita, baita produção também. E uma coisa curiosa é que nesse disco a gente escuta a baixista, né?
Bacana.
O timbrão do baixo ali, que é uma coisa que nos outros álbuns do Boltrower a gente não escutava muito, assim.
A gente sabia que tava lá pela densidade do som, né? Mas não tinha aquele timbre mais definido, de fato. Cara, muito bacana, espero que vocês tenham curtido, né? É uma banda que a gente falava há tempos de pagar tributo, porque é uma banda muito foda, que teve a sua relevância no início ali do death metal, final dos anos 80, início dos anos 90, justamente por ter ido contra a maré das bandas que ficaram cada vez mais rápidas e extremas. Eles resolveram manter essa coisa densa e pesada e não rápida, né? Mais na manha, mais cadenciado, mais puxado pro doom metal.
É, e uma outra coisa interessante é que o Botrova sempre seguiu no underground, né? Eles, apesar de terem entrado pro grupo Laderek, assim, eles acabaram sempre sendo uma banda underground com poucos fãs, né? Nunca entraram muito pro mainstream, assim.
É o que a galera chama de cult, né? Uma banda cult, eternamente
cult. Que
acabou
caras,
o cult.
É, acabou do jeito que sempre foi, né, cara? Tocando sarrafo, né?
Isso aí. Então espero que vocês tenham curtido. Fiquem aí na sequência e a gente volta com mais uma edição do Distorção. Fomos?
Fomos.
Aí, ó. Fica ligado que o Distorção está na programação da Rádio Mutante.
No endereço www.radiomutante.com e também no Mixcloud, no endereço mixcloud.com/distorção.